Olá, pessoal, bom dia. Estamos ao vivo para mais uma entrevista nessas conversas virtuais sobre psicanálise. A gente está num projeto de extensão da UFMG. Esse projeto visa a divulgação científica das pesquisas feitas em psicanálise na universidade fora dela. É um prazer, uma honra enorme receber o professor que faz parte da minha formação. Usei muitos livros do professor Jurandir Freire Costa no meu mestrado e ao longo da minha vida, no meu diálogo entre psicanálise e pragmatismo. O professor Jurandir é uma inspiração e um modelo para mim. Ele acabou de lançar esse livro novo, Além do Princípio do Pudor, pela Zagodoni, e é um livro, vocês vão ouvir o professor falando, né? Ele faz referência a três outros textos, vou deixar para a gente comentar adiante, apresentando rapidamente, quem não precisa de muita apresentação, o Jurandir Freire Costa, ele é psiquiatra, psicanalista, com mestrado em etnopsiquiatria pela École Pratique des Hautes Études de Paris, pesquisador, palestrante, professor titular do Instituto de Medicina Social da UERJ, é colaborador do Círculo Psicanalítico do Rio, autor de ensaios reflexivos, cuja militância por uma saúde mental não normativa e cujos posicionamentos e comentários sobre a cultura publicados em veículos de massa têm presença marcante no debate nacional de ideias. Ele é autor de diversos livros, faço questão de mostrar alguns aqui. Eles, entre esses, os que eu recomendo, A Face e o Verso e A Inocência e o Vício, estudos muito importantes sobre o homoerotismo, vale muito a pena. Esse que me inspirou muitíssimo, que o Jurandir organiza, que é Redescrições da Psicanálise, tem textos maravilhosos aqui, o dele e o do Benilton, é maravilhoso. Esse clássico, que eu acho que foi reeditado, né, professor? O Ética, Violência e Psicanálise, clássico já, indispensável para a gente pensar a violência da psicanálise. E outros dois que eu gostei muitíssimo, O Vestígio e a Aura e O Ponto de Vista do Outro, sobre um autor que eu amo, que é o Philip Dick. Enfim, livros mais que recomendados. Mas hoje, infelizmente, a gente vai ter tempo de falar só de um, que é o livro novo, Além do Princípio do Pudor. Então, queria te agradecer e, enfim, dar as boas-vindas ao canal. Muito obrigado. Me fala um pouquinho do livro. Me fala como que você está.
Obrigado a você, Fábio, pelo convite. Obrigado às pessoas, né, que eventualmente vão escutar o debate aqui, o diálogo com você sobre isso. E, bom, o livro ele surgiu um pouco, fazia bastante tempo que eu não publicava livros, né? Apenas textos técnicos em revistas especializadas, mas esse livro aí me veio diante do impacto que recentemente a gente sofreu e ainda vem sofrendo, né, da alteração cultural no Brasil. Uma alteração marcada por um comportamento nunca visto entre os brasileiros, que é um comportamento, eu falo especificamente de uma parte da população, que é um comportamento de adesão desenfreada, sem freio, a um tipo de visão de mundo, que é um tipo de visão de mundo maniqueísta, um tipo de visão de mundo acusatória, e um tipo de visão de mundo inaudito para a nossa cultura, que é a intolerância como sendo o primeiro vocábulo do dicionário, né, que vem sendo aí quase que editado diariamente por parte dessas pessoas e seus mentores. Em poucas palavras, é um fenômeno de um extremismo ideológico e político, né, alinhado à direita, né, nesse caso, eu poderia ser à esquerda, mas no caso brasileiro é à direita, né? E que me chamou a atenção, como de milhões de outros brasileiros. Então, diante desse fato, é claro, nós analistas, a gente fica tentado a procurar compreender como é que isso se dá do ponto de vista analítico, né? Inúmeras análises feitas por historiadores, cientistas políticos, antropólogos, né, historiadores de mentalidade, de ciências sociais, literatos mesmo, né, foram feitos, e a tentativa minha, a tentativa que eu fiz, foi de dar um pouco aí o que é que eu posso perceber e que é analiticamente motivado nessa conduta, né, tão estranha para a nossa cultura e para a nossa história. É algo que se manifesta uma espécie de irrupção de qualquer coisa que é verdadeiramente inquietante. Esse foi o objetivo. Então, eu tinha três textos, né, basicamente, um que foi feito na comemoração dos 100 anos de psicologia das massas e análise do eu. Eu tinha um outro texto que foi um prefácio que eu fiz junto com a edição do livro do Contardo Caligares, que se chama O Grupo e o Mal, a obra póstuma do Contardo, né? E nós fizemos a edição, eu fiz o prefácio, nós, eu e Otávio Souza. E, enfim, um comentário mais longo que eu fiz sobre o livro do colega Thales Absaber, sobre o soldado antropofágico, que foi um livro também que me chamou muito a atenção, né? Assim como o do Contardo, né? Contardo, por tentar dar conta do que a Hannah Arendt chamou de banalidade do mal, né? No estupendo estudo que ele fez, notável, né? Uma obra clássica já dentro da nossa literatura, e o Thales pela percussiência, pela sagacidade, né? Pela forma precisa com que ele analisou a crueldade na cultura brasileira. Então, eu acho que eu tinha isso reunido. Eu fiz, então, uma introdução, e é uma introdução mais longa, nas quais eu abordo, inclusive, o fenômeno da mentira, coisa que, aliás, eu já tinha conhecido a sua transmissão, né, o seu programa sobre a mentira. Eu fiz também uma análise da mentira e o outro que seria sobre a infâmia na vida cultural. É esse o conteúdo do livro.
Muito legal. É, os títulos, aliás, dos capítulos ficaram excelentes, né? Então, o primeiro, dedicado ao Freud, né? A Psicologia das Massas, Paixão por Si Mesmo. O segundo, dedicado ao Contardo, o livro do Contardo, Paixão por Ser Instrumento, uma expressão maravilhosa. E o terceiro, né, comentário ao livro do professor Thales, que também vai ser entrevistado aqui em breve, sobre esse livro dele também impressionante, né, O Soldado Antropofágico, Paixão pela Crueldade. Uhum. É, queria que você me falasse um pouquinho desse termo, a paixão, né? Uhum. Paixão por si mesmo, por ser instrumento, pela crueldade. Por que o termo paixão? E me fala um pouquinho assim, do que é isso, o que são esses três termos?
É, o termo paixão eu resolvi tomar porque é um termo menos técnico, né, da psicanálise, uhum, para significar a posse do sujeito por um tipo de sentimento que exclui todos os outros. Eu simplesmente peguei um pouco a definição de Kant que ele dá, né, da paixão, que seria aquele tipo de sentimento, de emoção ou de faculdade que, enquanto vige, enquanto domina o sujeito, analisa todos os outros. Por isso ele queria dizer, analisa a cognição e a volição, uhum, ou seja, turva a razão e a vontade. Ele fala, então, da paixão como sendo essa faculdade, né, no estudo dele, que tem um monopólio de cancelar, de paralisar os dois outros, de maneira que ela toma um indivíduo numa tal intensidade que faz aquilo que para Kant, que produz aquilo que para Kant, a gente pode dizer, é o grau máximo de maldade que você pode fazer uma pessoa, que é tirar-lhe a autonomia. Uhum. Ao cancelar a cognição e a vontade, você tira da pessoa a autonomia. Uhum. Então, a paixão é aquilo que atrofia a autonomia do sujeito. Uhum. Eu usei o termo paixão porque o correlato psicanalítico dela, digamos, inconsciente, é o gozo. Bom, mas o gozo, né, é um termo de difícil definição, é uma invenção psicanalítica, a gente pode dizer, recente, porque é uma invenção de extração lacaniana, né? Foi Lacan que definiu o gozo com a maestria de reinventor de conceitos, e ele inventou o gozo justamente para distinguir do prazer, que é a característica da sexualidade, você sabe. E qual é a característica do gozo? A característica do gozo é que ele é desmedido, ele é desordenado, ele é excessivo. Ou seja, a tradução consciente, social, do vocabulário ordinário do gozo é a paixão. Eu usei, então, paixão. Poderia ser o gozo por si mesmo, o gozo de ser instrumento e o gozo com a crueldade. Eu preferi, no entanto, falar de paixão porque é um termo mais próximo do nosso vivido. Quer dizer, uma pessoa apaixonada é uma pessoa arrebatada. É uma pessoa que perde o sentido de medida e que, sobretudo, deixa de hesitar de fazer mal a si e aos outros em função do seu apaixonamento. Uhum. Então, quando eu falo de paixão por si mesmo, é uma forma de narcisismo levado ao extremo. Paixão por ser instrumento é uma forma, se você quiser, de exercício do narcisismo que chega à megalomania, que é a ideia de você pertencer a alguma coisa, movimento de ideias ou movimento prático, que aspira nada mais do que o infinito, a perpetuação, a imortalidade, a certeza, a verdade. Né? É um movimento que a gente pode dizer que é milenarista, por um lado, porque ele é salvacionista, ele se entende redentor, de um lado. E, diante dessa meta, dessa aspiração, ele não se detém diante de nada, sobretudo, inclusive, diante da eliminação do que não pensa como ele, da aniquilação de eventuais adversários. Essa é a paixão de ser instrumento, que tem um correlato psicanalítico. A gente chama, na nossa linguagem, na nossa terminologia, desejo de ser o falo materno. Uhum. Fantasia de ser o falo que completa a totalidade, né? Uhum. Só para lembrar um pouco aquilo que você no seu podcast, que foi o que eu vi, né, no caso, você explica tão bem quando explica o que Freud pensa sobre um certo uso da religião, que é o futuro de uma ilusão, naquela discussão, quando ele fala daquela fusão do sujeito com o todo e da experiência, se você quiser, de enlevo, de onipotência, de simbiose, de totalidade com o onipotente. Né? A paixão sobre si mesmo é a paixão por uma imagem de si, a paixão por ser instrumento, é eu me tornar a peça de uma gigantesca engrenagem também onipotente, enfim, a paixão pela crueldade, que é um fenômeno mais cultural, que o Tales faz de maneira primorosa, que é mostrar como o resíduo da escravidão no Brasil, né, deixou a maioria branca, ou a maioria culturalmente branca, e de classe média, e privilegiada, e rica, um vivido de insensibilidade em relação ao outro, capaz de manter no estado vigente, atuante, a pior das crueldades. Né? E a crueldade ela é tanto maior quanto ela é justamente o que a gente chama uma violência sem ódio.
Uhum.
A violência sem ódio, ela tem qualquer coisa de humana. Porque na violência com ódio, o odiador, ele é afetado pelo ódio daquele que é oprimido.
Uhum.
Na crueldade, a distância que existe entre o sujeito que odeia e aquele que é odiado, o que despreza e desprezado, é tão grande que nada, nenhuma manifestação humana de dor ou sofrimento ou degradação daquele que é humilhado toca o outro.
Uhum.
Passa como se estivesse passando diante de um ser inanimado. Sim. O que existe na crueldade, na paixão pela crueldade, na entrega do sujeito a esse tipo de indivíduo, é uma atrofia absoluta dos mecanismos que a gente chama de empatia ou de identificação com a dor e o sofrimento do outro.
Uhum.
De maneira que isso é mantido numa forma de naturalização que, em absoluto, leva o sujeito a ter consciência do horror que ele está perpetrando simplesmente pelo alheiamento, pela indiferença em relação à sorte.
Perfeito.
Entendidos, né?
Uhum, perfeito. Você acha que a gente precisa do conceito de clivagem para entender isso? Queria aprofundar um pouquinho mais, né, nos dois últimos capítulos, né, A Paixão por Ser Instrumento e A Paixão pela Crueldade, reforçando a importância de ler o primeiro, né, assim, que é onde você vai comentar a psicologia das massas, então as bases, por assim dizer, libidinais, né, desse movimento identificatório com o líder e tal, mas queria aprofundar um pouco mais nesses dois últimos, né, Ser Instrumento e Pela Crueldade, para fazer essa pergunta, assim, dupla. Essa paixão por ser instrumento, você acha que, de alguma maneira, ela decorre de processos como a clivagem, por exemplo, mais do que o recalcamento? Porque me parece que é importante, né, assim, ter uma... isso que você acabou de dizer, né? Para eliminar a identificação e eliminar a empatia, parece que eu tenho que fazer uma clivagem, eu tenho que eliminar mesmo o outro como o outro, né? E é um tipo de, por exemplo, recurso que eu tenho estudado bastante no meu projeto de pesquisa atual, sobre psicanálise e animalidade. Reduzir o outro ao animal, por exemplo, é uma maneira muito eficaz de fazer isso, né? Que me parece estar articulado mais a processos da clivagem, da cisão, né? De uma fragmentação mais do que ao recalcamento. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso.
Ah, com certeza. Eu diria que não só na paixão de ser instrumento, como em todos os outros mecanismos, inclusive no mecanismo que eu descrevo logo no capítulo sobre o introdutório, sobre a mentira, né? O mecanismo da clivagem é fundamental, porque é o mecanismo da clivagem do ego e, consequentemente, o desmentido da realidade, não é?
Perfeito.
Vou dar um exemplo. As pessoas, quando interpretam de maneira absurda, completamente, né, fora de propósito, de adequação, de maneira incoerente e lógica, certos dados da realidade, ou acreditam em certas mentiras que são ditas a ela a propósito de opositores políticos, e a gente viu isso e continua vendo, hoje, ontem, continua propaganda das fake news, o que é que ela faz? Ela, justamente, ela opera o mecanismo da clivagem do desmentir.
Uhum.
O lado dela conhece os fatos e reconhece. Não há distúrbio da consciência do objeto e essa pessoa também não tem distúrbio da consciência dela. O que é que tem? O que é que tem é a realidade que é distorcida.
Uhum.
O sentido daquilo, que é isso que é a característica do desmentido e da clivagem, é que o sujeito percebe, vê racionalmente uma coisa e dá um sentido absurdo a ela.
Uhum.
Dá um sentido completamente diferente. Não é? Ele faz com que a realidade ganhe tonalidades que vão desde tonalidade absolutamente manipulatórias, mentirosas, inventadas, né, e torpes, até sentidos esotéricos, de força, de sistemas, de conspirações, quando não muitas vezes, né, fantasiosa a ponto de ficção de horror científica, né? Sobrenaturais, do mal, etc. O mesmo fato. O fato que você tem uma explicação racional, ou seja, uma explicação de lógica de mesa adequada a fins, evidentemente. Quando a gente fala de explicação racional de fatos culturais, a gente não está se referindo à explicação lógica de fatos científicos, né? O fato natural tem a característica de ser subdeterminado, ou seja, de poder ter várias interpretações, né? Nenhuma interpretação dessa, inclusive nenhuma delas, ela pode ser absurdamente irracional, pode ser incoerente. Eu digo, bom, isso aqui é uma garrafa de água gelada e é uma garrafa de água quente. Entende? Isso eu explico por que é que ela se tornou de água gelada a água quente. Eu não vou usar, digamos, a teoria da transformação energética. Eu vou dizer que foi um demônio que chegou aqui e transformou o frio em quente.
Uhum.
Mesmo sendo sujeitas a interpretações, existe um nó da realidade que ele é impermeável ao teste da validade, da coerência e da consistência.
Uhum.
Isso aí é que é atingido no extremismo. Isso aí é que é atingido pela clivagem. O sujeito se cliva em dois, o sujeito A e o sujeito B. O sujeito A vê os fatos, reconhece, percebe, e o sujeito B dá um sentido completamente absurdo àquilo que ele percebeu. Né?
Uhum.
Aí sim, não há, digamos, o recalque. Porque no recalque, eu vejo alguma coisa, vivo alguma coisa que produz desprazer, eu recalco essa coisa, ou seja, separo o afeto da realidade, aquele afeto vai se colar em outra representação.
Uhum.
Mas a realidade está lá, eu percebi, só que ela está reprimida. Ela pode vir à tona.
Perfeito.
Enquanto, desmentido, né? Você sabe muito bem, o caminho é outro. Ou eu vou criar um fetiche, ou eu vou ter um trabalho de recomposição do elo entre aquilo que é a causa do meu trauma e a resposta que eu dei, que é um elo custoso, e a gente sabe, de qualquer forma, existe, para que haja uma resposta dessa, é o trauma.
Sim.
É um trauma que coloca o sujeito numa situação de massa.
Uhum.
E é nessa situação de massa que o sujeito recorre a essas defesas regredidas que eu procurei dizer. Paixão pela mentira, pela infâmia, por si mesmo, por seu instrumento e pela... Uhum.
Sim, o trauma e o desamparo. Tem uma passagem linda, assim, que você está, né, terminando o livro, na verdade, comentando o texto do Contar, do Caligares, que é O Grupo e o Mal, e aí você vai insistir nessa tese, que é uma tese super importante, eu queria que você comentasse também, que é a seguinte, você fala na página 98, última página, né, do livro, no primeiro parágrafo dessa página, ele vai dizer o seguinte: Contardo revela o avesso subjetivo dessa tetralogia social. Ao mostrar as entranhas da indulgência para com o autoritarismo, totalitarismo, mostra ao mesmo tempo que o antídoto para a peste não é ignorar o que somos, mas ver de frente o que podemos ser. O remédio para o pânico do desamparo não é a subserviência consentida ao líder abjeto, é a abertura para o outro sexual, amoroso, fraterno. Você, né, vai explorar muito essa tese, assim, de que o pânico do desamparo, né, alguma coisa, né, que você vai citar também na página 97, como o isolamento, a fraqueza do sujeito, né, que tem sido produzido, né, Jurandir, assim, pelo capitalismo, né? a radicalidade do neoliberalismo, assim, eu queria ver se você concordava com essa leitura, no sentido de há uma radicalização no neoliberalismo desse enfraquecimento do sujeito, né? O sujeito vai se sentindo cada vez mais isolado, mais sem grupo, né? Ele vai sendo individualizado, cada vez mais individualizado, nessa armadilha que é essa hipersingularização do sujeito no neoliberalismo, e parece que isso vai fazendo com que ele seja mais seduzido, né, por esse tipo de engrenagem, né, do totalitarismo. Então, assim, eu estou aqui fraco, e isso explica também um pouco por que pobres de direita existem, né? Pessoas que estão vendo a realidade, de novo, para fazer o teste de realidade, né? Estão vendo a realidade que ricos no capitalismo só ficam mais ricos, bilionários só ficam mais bilionários, e mesmo assim existe esse fenômeno incrível que é o pobre de direita, o pobre que está defendendo os interesses dos bilionários, sendo que ele está vendo o que está acontecendo. Me parece um pouco essa identificação com o líder totalitário fica mais possível ainda na margem do capitalismo, né? Assim como a gente vive aqui. Você acha que tem a ver essa ideia de que, né, essas engrenagens do poder contemporâneo ajudam nisso?
Ah, sim, Fábio, com certeza, né? Tem dois aspectos aí. Um, eu diria, o aspecto metapsicológico, que a gente vê na clínica também, e o outro seria o aspecto cultural, né? Da ideia. É claro que o meu ponto de partida é o ponto de partida que esse trauma capaz de induzir o sujeito a assumir posições de extremismo ideológico, como os que a gente está vendo aqui e no mundo também, quer dizer, em outros lugares, aqui com as características próprias brasileiras, o fenômeno que é capaz de induzir isso, né, esse trauma específico, que é um trauma que eu chamo da ordem vital, que é um trauma que afeta a ideia da existência do sujeito, não é o trauma da castração, que é o trauma neurótico, entende? É um outro tipo de trauma. Esse trauma é que tá, a raiz dele é o desamparo.
Sim.
Eu sou absolutamente freudiano, acho que ninguém deu melhor explicação a isso do que Freud, né? É, aquilo que ele chama corresponde ao estado de abandono, o estado de impotência vivido pelo bebê desde o início, que recorre ao outro para poder se sair daquela situação de carência que ameaça o sentimento de vida dele, né? Isso aí, se a gente transporta metaforicamente, né, no sentido exato do termo, para situações sociais. O sujeito que é presa, que é recrutado para esse tipo de crença, né, para essa posição de credulidade, é o sujeito desenraizado e o sujeito isolado. O sujeito desenraizado é que não reconhece mais o mundo onde ele está vivendo. E ele não tem instrumento para ler, para interpretar aquilo que ele está vivendo. Isolado, porque ele criou uma cultura de tal ordem que ele não tem mais parceiros. Ele não tem mais com quem dividir sua ansiedade, sua angústia. É a multidão solitária. É o sujeito sozinho. Então, ele está num mundo feito um turista em Marte e ele não tem com quem, eu digo com quem no sentido de alguém que ele respeite, cuja opinião seja esclarecedora, né? Ele não tem com quem dividir o espanto, com quem dividir o medo, com quem buscar junto. Ele foi perdendo os laços de sociabilidade. Então, isso aí é o mecanismo metapsicológico, né? Agora, do ponto de vista dos fatos culturais, tem muito. Sem dúvida, as novas formações do capitalismo, e isso o Zygmunt Bauman vem dizendo há muito tempo. Aliás, desde Hannah Arendt, ela dizia:
sim,
você vai fazer de uma sociedade criada para ser trabalhadora sem trabalho. Ela dizia que ia ser um caos, ela era premonitória. o Bauman fala, do que ele chama de mundo líquido, de absoluta precarização, de absoluta insegurança, né? Uhum. Que é dada pela nova forma de organização do capital financeiro, da mundialização das corporações, do avanço tecnológico absurdo, que vai deixando para trás cada vez mais pessoas mais velhas, cuja população está crescendo. Veja que é uma soma, né? É uma receita explosiva. Agora, ao lado desse fenômeno, que é direto ligado, né, à reprodução das riquezas, à maneira como a economia se organiza no mundo moderno, né, ao lado disso, você tem fatos culturais que também são autônomos. Eu cito alguns. Um deles é a cultura do narcisismo. Isso a gente já sabe, como analista. É um fato que vem começando a se desenvolver desde os anos 60. Os estudos clássicos de Philip Riff, de Christopher Lash, que escreveu A Cultura do Narcisismo, do Richard Sennett, mostra como as pessoas começaram a chegar no nível de afluência, sem grandes necessidades materiais, e foram abandonando progressivamente o comum, o público, né? Houve, digamos, a política começou a se burocratizar e a se tornar um balcão de negócios. As pessoas, por outro lado, começaram a olhar para si de uma maneira absolutamente narcísica. Não é o insight, não é o ganho de consciência que a psicanálise pode dar. É a adoração de si mesmo, né? É o que o Lash chamava de pseudo-banalidade da autoconsciência. Vocês acreditaram que pode viver autarquicamente com ela. E elas foram ficando cada vez mais desencantadas, né? Elas foram ficando intoxicadas dela mesma, que é o que eu chamei de clausura narcísica. E eu digo, a clausura narcísica devora seus filhos. A gente é vítima desse amor por si, foi por isso que eu chamei paixão por si mesmo, né? A clausura é uma dessas coisas. A outra é a destituição dos pobres. Quer dizer, eles estão lidando o tempo inteiro com a sobrevida. Com medo, inclusive, da insegurança urbana, onde a demonização da delinquência, onde a ênfase dada à ideia de crime, onde o panorama de medo que faz com que o messianismo oportunista, o milenarismo desses demagógicos, diga, ah, eu vou matar todos eles e vocês vão ficar bem.
Uhum.
Porque as pessoas adiram esse extremismo, né? O outro, eu acho, é a própria emergência também imprevista entre a gente é visível no cenário social de formas de vida anti-moralmente condenadas.
Perfeito.
Quer dizer, o que a gente vê, o que é trágico, né? No Brasil, a maioria da população, há 30, 40 anos, era completamente desencantada. Tinha uma religiosidade completamente superficial e os valores morais dela eram aqueles que estavam lá embaixo. Bastou que minorias subalternizadas começassem a pedir reconhecimento para toda essa massa que não sabia para onde ia, nem mais o que fazer da vida, abandonada, solitária, sem família, que as famílias foram mudando, foram abandonadas por filhos, por ex-parceiros, elas estavam num estado caótico, sem saber para onde ir. Quando começam a surgir essas minorias subalternizadas, começam a pedir direito ao reconhecimento, ou seja, de serem tratadas com dignidade, do lado de cá, essas se sentem expropriadas no gozo delas. Como se o modo de vida delas e o direito a ser feliz fosse propriedade da infelicidade delas, do caos, da agonia, da solidão, da falta de perspectiva. Mas aquilo tinha que ser mantido para elas não perderem a identidade, para elas terem sentimento de que não são obsoletas, anacrônicas, que a vida passou. Então, elas criaram um desejo de ódio, quando você vê ódio a tudo que é de minoria, que você entende quando a pessoa, ela própria, se acha sem nenhum valor. A outra coisa que eu acho que também está exposto, outro móvel para adesão ao extremismo, é o móvel da concorrência com o surgimento de uma ideologia nova, que fez estreia nesse mundo ocidental, que é a ideologia da meritocracia, que é uma das coisas mais venenosas e mentirosas, entende? Que já foram inventadas. Mérito é uma coisa inegável, isso existe. Meritocracia é uma ideologia feita para manter as castas no devido lugar. Porque eu recomendaria quem leu um livro maravilhoso, extraordinário, do Michael Sandel, que se chama A Tirania do Mérito.
Uhum.
Mostra o mal que essa ideia fez a todos nós. Ela divide o mundo entre vencedores e perdedores. E diz que todo mundo pode ser vencedor, basta não ser preguiçoso. Basta ser isso. Então, quem perde não quer aceitar que ele é preguiçoso, não tem talento, é incapaz. Ele tem que arranjar um culpado, porque ele acha que a falha dele ser um vencedor. E ele vai achar o culpado, todo mundo sabe, isso acontece no bode expiatório do momento.
Uhum, total.
Onde você vê, entende, a ladainha do corrupto, tá entendendo? Do delinquente, do criminoso, né? Do indecente, do imoral, etc. Aqueles são responsáveis pelo fato dele ter uma vida miserável, que é completamente distante, do consumo dos ricos e do entretenimento das celebridades. Esse conjunto de fatores criou esse caldo de cultura dessa coisa, dessa teratologia mesmo, dessa monstruosidade cultural.
Perfeito, perfeito. Então, você falando da tirania do mérito, eu li uma matéria comentando o livro novo do Adam Phillips, dizendo que essa ideia de não desistir, né, assim, que está, né, tipo, também muito associada a essa ideologia do empreendedor de si mesmo, né, que o Foucault vai fazer a genealogia disso também, né, nos cursos dele sobre o liberalismo, o Adam Phillips vai dizer que essa ideia de não desistir também é ultrafascista, ultratotalitária, né, assim, por que que a gente está nisso, e isso é a paixão por si mesmo, né? Eu acho que...
não há dúvida, faz parte exatamente disso, quando você abandona a cena do mundo.
Perfeito.
E acredita que vai encontrar em você todas as perguntas e respostas, né, para ser feliz, que é, na verdade, o objetivo de pessoas que vêm cada vez mais isso, se afastar do horizonte delas. Né?
Perfeito.
Então, veja, uma das coisas que me chamou a atenção é uma coisa episódica, não dá para ser estatística, né? Mas muitas pessoas que foram fazer acampamentos pedindo golpe de Estado, intervenção militar, uma coisa claramente ilegal, claramente democraticida, né?
Sim.
Muitas dessas pessoas, quando os repórteres entrevistavam, eram senhores ou senhoras. Uma parte dele na faixa de 60, 70 anos, que não tinham nada a fazer. Que não tinham um filho a quem recorrer, que não tinha uma vida ativa, que não tinha mais nada, que nada esperava, a não ser a reclamação, a pequena dor física, o sentimento de frustração, de vida sem sentido, jogada fora.
Uhum.
E, de repente, encontraram, né, no extremismo uma maneira de se sentirem vivas, uma maneira de se sentirem melhores do que outros, né? Que são os inimigos da causa. Né? Um dos gozos aí que essa cultura do ódio extremista permite é que ela cria uma das formas mais daninhas de solidariedade, que é a solidariedade no ódio e no desprezo ao desigual.
Perfeito.
A solidariedade, né? A solidariedade positiva. As pessoas se unem em função daquilo que elas elegem como ideal, virtuoso, e todas elas concorrem para que, do lado de cá, único ideal é a eliminação, neutralização daqueles que não são como nós. Né? Eu acho que isso, essa ideia do empreendedor, do faça-se a si mesmo, ela é uma ideia, eu não conhecia esse texto do Adam Phillips, né? Mas é a ideia que já é um traço aí da onipotência que toma essas pessoas que se acreditam fazer parte de um grande todo salvacionista. Né?
Totalmente.
O alibi dessas pessoas, desses brasileiros, né? Desses conterrâneos, é de que eles vão efetivamente aseptizar o mundo. Eles vão livrar o mundo da corrupção, da dissolução sexual, tá entendendo? De todos os pensamentos e maus modos, né?
Exato. Isso tem o contrário, essa solidariedade que você cita é super interessante, porque existe uma solidariedade, por assim dizer, movida pelo ódio, né? E uma outra solidariedade, aquela que o Hort vai comentar.
Isso.
Eu até marquei aqui uma passagem que você chega a citar o Hort aqui, ó, na página 40, também um parágrafo muito legal, assim, acho que vale a pena a gente comentar um pouco. Você fala assim, é preciso distinguir, entretanto, os pleitos democráticos em favor de estilos de vida e valores minoritários da expressão desenfreada de atos infames. Atos infames como se reunir em frente ao quartel. No que concerne aos estilos de vida e valores minoritários, trata-se de persuadir a opinião pública de que a inclusão desses itens no vocabulário ético vigente em nada atenta contra o ideário democrático. Para falar no tom de Hort, ampliar o referente do pronome nós faz parte da capacidade que tem a democracia de rever os seus pressupostos morais e modificar-se ao longo do tempo. Este, aliás, é um dos seus ideais morais. O exemplo da regulamentação do divórcio, da regulamentação das uniões homoafetivas, das leis de proteção às mulheres ameaçadas por violência masculina, da despatologização de orientações sexuais e de gêneros minoritários, das leis antirracismo, das cotas para minorias em locais de trabalho e ensino e tantos outros, mostra a diferença entre demanda por justiça e ataque à decência. A incorporação às normas dominantes de condutas injustamente excluídas enriquece o leque dos direitos humanos. A prática da infâmia destrói o sentido de solidariedade. É. Então, está aqui na página 40, queria que você comentasse também um pouquinho dessa coisa, a prática da infâmia, né? Assim, os comunistas, os outros, o corrupto, a mamadeira de piroca, né? O banheiro unissex, que vai acabar com a família... enfim, essas práticas que...
Os pais holandeses que masturbam os
filhos. Exato, os pais holandeses. Né? Damares realmente, ela é hors concours nessas invenções. É como um tipo de... hoje, com a fake news, né, eu acho que isso, a prática da infâmia fica... elevada à enésima potência, assim, isso se articula muito, né, com a paixão de ser instrumento também.
A infâmia, justamente, né, eu procuro definir como aquilo que é a prática do gozo com a degradação do outro. Né?
Perfeito.
É isso aí que é o limite do pudor, por isso que eu pus o livro Além do Limite do Pudor. Né?
Perfeito.
Porque... você pode até fazer mal ao outro. Como a gente é imprevisível, a gente tem mecanismos para isso. Né? Você inventou na língua a desculpa, o perdão, entende? Ou, no máximo, a punição. Né? Porque ninguém pode, né? Não é permitido ter um limite, uma moral mínima. O Hort diz, quer fazer... atentar da integridade física e a integridade moral do sujeito. A pior coisa que você pode fazer é matar e torturar alguém, escravizá-lo ou humilhá-lo. Esse é o limite. Quando você, né, você começa efetivamente a produzir fatos fictícios e discursos cujo teor é a desmoralização, é a humilhação do outro, e você começa a gozar com isso, a céu aberto, você está dando um passo, né, para a barbárie, que é um passo muito grande. Porque essas coisas são verdadeiras passagens a atos, né? É o refugo pulsional. É o resto da pulsão agressiva, da sexualidade desligada, sem freio, que você deixa via céu aberto, né? Que você deixa se exprimir, e isso debaixo de riso, debaixo de um gozo explícito, né? Eu dei exemplos, como o antigo mandatário desse país, presidente, o anterior, ele disse, em tom de riso, por exemplo, que garoto de favela não contrai Covid porque eles estão habituados a viverem mergulhados em valões, em esgoto, em córregos poluídos, etc., etc. Ou seja, isso em tom de deboche. Fora as piadas sexuais deles que eram ditas, entende? E de maneira que ele não tinha nenhum empenho. Eu vi, por exemplo, ele abraçado um japonês, que por sinal era partidário dele, fazer o gesto de quem estava aludindo, dizendo que o japonês tinha pênis pequeno. Ou seja, o preconceito mais estúpido, mais desavergonhado, mais pedestre, e feitos com sexualidade, sobretudo, eram ditos e para gáudio, para alegria de todos, né? E a massa, sujeito em situação de massa, ele só se permite gozar com aquilo que o chefe goza. Isso é o mandamento número um de Freud na psicologia das massas. O líder permitiu e fez, a todos é permitido fazer. Se ele não faz, aos outros não. Quem não age como ele, nem pensa como ele, é o famoso dissidente. Esse se torna inimigo, se torna o traíra, se torna o quinta coluna, aquele que abandonou as hostes, né? Então, você via isso sendo reproduzido, como ainda é aos milhões. Degradar a honra, quer dizer, de pessoas honradas, entende? Mentir, inventar coisas sobre as piadas de conteúdo sexual, inclusive, numa clara demonstração daquilo, né, que Freud falou como sendo formação reativa. Eu faço de conta que sou pudico, e porque eu faço de conta que eu sou pudico, eu acabo falando, rindo, contando piada sobre as coisas mais infames possíveis, né? Então, esse gozo com o obsceno é um prêmio que essas massas têm. É como se elas estivessem liberadas para gozar com a miséria, a degradação do outro. Isso é que eu acho profundamente imoral. Porque, entre outras coisas, eu digo, eu cito aquilo do Primo Levi e de todos os testemunhos do Holocausto. Uma das formas mais eficientes de você eliminar o inimigo sem deixar culpa no assassino é degradá-lo. Né? Degradá-lo a tal ponto que ele vai chegando ao ponto que você considera ele um piolho, uma barata, um rato, quer dizer.
Essa tática da animalização é...
Animalização. Né?
Muito importante.
É. Uhum. E o Levi diz com todas as letras em Afogados Sobreviventes.
Sim.
Os campos, antes de eliminar, a ordem era degradar.
Uhum.
Deixar sujo, chamar por sobrenome, não nomear, por um contra o outro, quer dizer, dizer as piores barbaridades.
Sim.
Então, isso é uma tática que o extremismo ideológico de direita usa.
Uhum.
Que é para os partidários deles não sentirem culpa, nem sentirem responsabilidade nenhuma pelos absurdos e os horrores que fazem. A mentira é a coisa de escolha.
Perfeito.
Todo dia eles mentem. Mentem da maneira mais despudorada possível.
Uhum.
E essa que visam sempre atingir os outros. Né?
Sim. Perfeito. É, já estamos caminhando para o final. Você citou uma das questões assim, que eu ia te fazer sobre o título do livro, né? Assim, eu acho que é muito importante a gente comentar, claro, tem uma referência explícita ao livro do Freud, Além do Princípio do Prazer. Queria que você comentasse um pouquinho. Acho que a gente está falando desses temas quando a gente está falando dessas paixões, né? De si mesmo, por ser instrumento da crueldade. São as paixões ligadas à pulsão de morte, né? Então, assim, o que, que há além do princípio do prazer? O Freud precisou desse conceito em algum momento para dar conta, né, da repetição, né, desenfreada, do gozo, né, que escapa à razão, né? Então, queria que você fizesse um pouco esse link. Vou deixar a frase de novo, assim, que é a frase que eu grifei aí no livro, e fizesse esse link, mas para pensar um pouquinho também e ajudar a gente a pensar nessa abertura para o outro amoroso e fraterno, assim, né? O remédio para além do princípio do pudor. É retomar o pudor? É retomar o amor, a fraternidade? Como fazer isso? O que você diz?
Ah, eu acho que sim, né, Fábio? A gente está vivendo um momento de estresse cultural em que as coisas estão de perna para o ar. Mas eu acho que ainda a melhor maneira de você ter respeito ao outro é considerá-lo um interlocutor seu. É considerá-lo alguém a quem você escuta, as cujas opiniões você presta atenção, porque só existe um mundo possível, é um mundo comum. Só existe um mundo possível, é um mundo em que a verdade seja produto de um consenso discutido em clima de liberdade, né? Isso aí, esse respeito ao outro básico, que respeito para o pudor, não degrada, respeita a dignidade dele. Ele é um ser humano único, com direito a um desejo, com direito à formulação do ideal de eu que seja compatível com o corpo dele, com o perfil de desejo dele. Isso é dignidade psicanaliticamente traduzida. Só com esse respeito é que a gente pode constituir uma sociedade humana potente, capaz de agir em função do bem público, né? O que existe fora disso, o isolamento, é o pior regime de vida. E você pode ser isolado, o David Hirschman já disse isso nos anos 50, estando numa multidão. Basta que você não encontre objetivos comuns para que você possa unir. A Hannah Arendt, ela é tão taxativa nisso, que ela disse que o amor ao próximo religioso, no caso cristão, a tradução leiga disso é respeito ao próximo. Quer dizer, o que a gente tem, quer dizer, numa vida coletiva voltada para o bem público é isso. Primeira coisa. Aprender a ter respeito, consequentemente, a todas as formas de vida, a todas as formas de viver, que se apresentem como sendo compatíveis com a democracia. Toda forma de vida que queira dilatar a referência do pronome nós, que, como Hort diz, que queira incluir tanto mais pessoa para dizer eu sou como ele. Todos parentes, todos diferentes. Isso aí eu acho que é um objetivo, é o treino dessa tolerância, mais do que tolerância, é aceitação e incentivo, né? A outra coisa é a gente entender que não tem saída você mergulhando em você próprio.
Não por acaso Freud escolheu esse mito, né, Jurandir? Assim, o mito do narcisismo é mortífero no final.
É mortífero. Né? Você petrifica, você paralisa, você fica completamente insensível ao apelo do erotismo, do amor. É o caso do Eco, da ninfa. Né? Quando você está apaixonado por você próprio. Isso, a sociedade atual, ela é qualquer coisa que incentiva isso. Né? Não só o incentivo das aparências nas redes sociais, que a pessoa é eu, inclusive eu mentindo, porque é um semblante de felicidade permanente. Não é uma comunicação, É um simulacro, né? É um teatro. Um teatro permanente. Sim. Né? Quando Debord falou de sociedade do espetáculo, ele jamais iria imaginar que, de repente, todo mundo virou ator. Todo mundo escreveu o roteiro. E o roteiro é monotonamente único.
A felicidade.
Olha para mim, olha o meu narcisismo, olha como eu sou o começo, o princípio, eu sou eu e o fim. O alfa e o ômega de todo sentido de viver. Então, eu acho que isso aí não. Né? Uma das coisas que a gente pergunta é por que as pessoas, diante da formação econômica que dispersa, que precariza, por que as pessoas não voltam, então, a construir sindicatos, associações? Mas elas estão psicologicamente impedidas.
Isso.
O veneno do narcisismo patológico impediu esse recurso à solidariedade.
Perfeito.
Né? Então, a causa econômica existe, mas o estrago psicológico já estava vindo feito.
Perfeito.
Eles só encontram unidade naquilo que é solidariedade negativa. Eu quero pátria, bandeira, eu quero terço, eu quero família para poder eliminar o outro.
Perfeito.
Para dizer, como o antigo presidente disse, que vamos botar todos os vermelhos desse país para fora. Como se o Brasil fosse feito só dos semelhantes, dos iguais, aos que pensam sobre ele. Né?
Então, metralhar os outros, né?
Metralhar os outros. Dizer, e era o que isso recebeu. Em Hitler, a tradução mais completa, e a tradução mais desumana, mas humana monstruosa. Ele não queria só converter, ele queria matar, eliminar. O sujeito em situação de massa, ele é dominado pela paixão e ele perde qualquer sentido de pudor. Qualquer sentido de julgamento, ele para de pensar. Ele não sabe buscar a homologia consigo, a coerência consigo. E ele vai seguir simplesmente o chefe, que em geral é um psicopata ou um paranoico. Tem muito que escolher. Quem quer ocupar aquele lugar é isso. Não é um simples demagogo. Não é um demagogo como a gente conhecia. Aquele ali se dissolve com o tempo, é diferente. Aquele tem uma razão oportunista, quer ganhar um pouco aqui, um pouco ali, mas não é dessa maneira.
Sim.
Esse extremismo, não tem como. Ele é psicopata ou paranoico.
Perfeito.
Deixa aí.
Totalmente. Tem uma paixão também, né? Psicótica, assim, é impossível não imaginar alguma coisa próximo disso nessas pessoas, né? Assim, nessa tamanha paixão pela mentira, enfim, pela...
Criação do inimigo. Como você vê na lógica paranoica,
isso.
Um vai dando lugar ao outro, hoje é um, hoje é dois.
Para eliminar, perfeito. Vou ler um comentário aqui, porque é o que eu vou fazer das palavras do Felipe Pinheiro, as minhas. A clareza e o brilhante encadeamento de ideias de Jurandir é sempre um prazer de ler e ouvir. Então, concordo com o Felipe integralmente. Gente, para todo mundo que está ao vivo, que nos acompanhou, esse foi um pouquinho do professor Jurandir Freire Costa. Recomendo todos os livros dele. Agora, o novo, acabou de lançar Além do Princípio do Pudor, para a gente pensar um pouco, né, de retomarmos a fundamental importância do princípio do pudor, né? Não querer ser instrumento, né? Eu ideal, né? Desse outro totalitário, né? Eu acho que livros assim ajudam a gente a reforçar nossas redes, né? Solidárias e, enfim, a gente tá junto, né, Jurandir, assim, para combater isso que está muito próximo o tempo todo, né? O último governo mostrou isso, deixou muitas, muitas sementes, né? Sementes do mal estão plantadas, né? Enfim, que vai do antivacina ao totalitarismo religioso mais delirante possível, né? De transformar o cristianismo, né? num apoio ao fascismo, um Cristo armado, né? Coisas muito malucas, enfim, as sementes estão plantadas, então livros como esse são muito bem-vindos como antídoto, né, ao horror que a gente está vivendo, né, a possibilidade do horror também que permanece. Né? Então, queria te agradecer muito pelo livro, pela paciência de, né, transmitir do jeito que você transmite para a gente. Muito, muito obrigado pela conversa.
Obrigado a você, obrigado a você todo. Até outra oportunidade. Né? Até. Muito obrigado, Fábio.
Valeu, um abraço. Outro.